Agora com a participação dos deputados que estiveram aqui atentos à reflexão que foi feita e que certamente nos darão agora o seu testemunho. Os deputados em causa são os deputados que integram o Grupo Parlamento, o Grupo de Trabalho do Parlamento Digital, e sem mais delongas, para respeitar também a paciência daqueles que aqui têm estado a acompanhar os nossos trabalhos, vou, pela ordem indicada, começar por pedir ao Sr. Deputado do PSD, Ricardo Batista Leite, o seu testemunho.
Muito obrigado, Sr. Presidente, deputado e colega Jorge Lacão, e cumprimentar os resistentes desta tarde. De facto, ao ouvir os vários painéis da tarde, acabamos por ouvir muitas vezes a percepção individual de cada um, vindo do seu setor, quando gostaríamos mais de ouvir o que é que o Parlamento tem que fazer para se transformar, para se adaptar, para melhorar a sua relação com os cidadãos. Mas penso que é relativamente consensual que, e isso ficou também patente, que um Parlamento moderno deve ser inclusivo e a existência de uma Casa da Democracia apenas será digno desse nome se for totalmente aberta à participação ativa dos cidadãos, de todos os cidadãos. E, portanto, em boa hora foi criado este grupo de trabalho do Parlamento Digital. Consciente que a infoexclusão é ainda uma realidade, o que então implica limitações que a tecnologia nos pode trazer, não se pode negar que a tecnologia tem a potencialidade de permitir que a Assembleia da República se possa abrir de forma sem precedentes ao envolvimento pleno da sociedade. O Parlamento Digital reflete o mundo de hoje e só assim fará sentido. Aberto, de abertura, de partilha, de transparência, de escrutínio. Um Parlamento tecnológico e uma democracia participativa aceitam e entendem que os cidadãos já não servem, não podem servir, apenas para votar ou receber informação que lhes é dada, transmitida unidirecionalmente. Um Parlamento digital e uma democracia participativa aceitam que os cidadãos são mais do que ativos, são autênticos parceiros na construção do processo democrático. Quem, como nós deputados, os representantes no Parlamento, devemos, portanto, ser apenas uma parte e não uma totalidade do processo. Tenho pessoalmente assumido que, desde que exerço um papel público e político, a responsabilidade de partilhar através, quer das redes sociais, de um site e de uma newsletter, todo o trabalho desenvolvido por mim em nome da causa pública. Acredito que esta é uma obrigação de quem é eleito pelos cidadãos e tal deve ser uma ferramenta normalizada no comportamento dos políticos, das pessoas que exercem cargos públicos, que se traduzem em accountability, ou seja, na demonstração da responsabilidade dos atos exercidos em prol da comunidade perante quem os elegeu. É neste sentido que eu aplaudo esta iniciativa e todos aqueles que permitem um processo de co-criação, quer na decisão, quer no processo legislativo, quer na implementação das iniciativas de um Estado de Direito Democrático. Apenas tornando a política próxima das pessoas, transparente na sua ação e aberta à participação dos cidadãos, é que poderemos almejar que a sociedade volte a sentir a política e a democracia como suas. Ter um Parlamento e os seus deputados perto, tangíveis e tocáveis, torna a política mais íntima e devolve a confiança na política às pessoas. No meu caso particular, desenvolvi nas minhas plataformas duas formas de permitir aos cidadãos corresponsabilizarem-se na minha atuação política. Por um lado, podem marcar audiências diretas comigo, quer na Assembleia da República, quer em Cascais, onde sou autarca, como por outro lado, podem me enviar perguntas que consideram essenciais deverem ser respondidas. Desta forma, o processo que eu estabeleço com os cidadãos que entendem interagir comigo e por essa via participar e serem ativos é de diálogo, de conversa e de partilha, quebrando assim barreiras, aproximando pessoas pela construção do bem comum. O que espero destas ferramentas que coloquei à disposição dos cidadãos, tal como espero de um Parlamento digital e de uma democracia participativa, é que exista um diálogo real que promova uma verdadeira comunidade interventiva e participativa. Só assim poderá haver uma verdadeira interação e responsabilização bidirecional, se não mesmo multilateral, estabelecendo uma relação de confiança e transparência com os cidadãos e devolvendo-lhes verdadeiro poder, tal como lhes é devido. Naturalmente que a revolução digital não é a panaceia para resolver todos os nossos problemas de falta de confiança nos sistemas políticos. No entanto, pode esta ser a porta de entrada para um tempo de mudança. Trata-se, acima de tudo, de uma profunda mudança de mentalidades e de culturas, quer dos políticos, quer dos demais cidadãos. Ao aceitarmos com humildade a abertura para a participação ativa de todos os atores da sociedade, iremos compreender, certamente, o conjunto de outras transformações a que teremos que proceder no sistema político e partidário. Trata-se, pois, de um processo de aprendizagem. Para terminar, quero dizer que acredito profundamente que esta mudança é possível. Acredito que podemos evoluir para uma sociedade na qual os cidadãos se identificarão plenamente com os seus representantes. Acredito que podemos reconquistar a confiança perdida ao longo do tempo. E acredito mesmo que os cidadãos voltarão a ver na política uma atividade nobre, na qual irão participar em pé de igualdade. Eu acredito, espero que acreditem também. Muito obrigado.
Muito obrigado ao deputado Ricardo Leite e agora a palavra ao deputado Ivan Gonçalves, do PS.
Bom, antes de mais, muito boa tarde. Cumpre-nos a nós também fazer aqui o encerramento deste colóquio e eu gostava, em primeiro lugar, de louvar ou de agradecer, já de louvar a iniciativa que nós tivemos aqui hoje, muito na pessoa do nosso Presidente da Comissão, mas também o deputado Jorge Lacão, mas dizer também que hoje obtivemos aqui uma série de informação que eu acho que não é, ou que não pode ser de todo ignorado. E começando por fazer, se calhar, quatro considerandos sobre aquilo que é hoje a atividade de um deputado e sobre aquilo que é a obrigação de um Parlamento numa sociedade de informação e numa sociedade que é cada vez mais digital. Porque o que é facto é que hoje os fluxos de informação a qualquer cidadão está sujeito são muito superiores àquilo que eram, talvez há 20, 30 anos, na forma como a sociedade ou como os cidadãos se relacionavam na sociedade. E isso reflete-se também naquilo que é o dia-a-dia de cada deputado e na forma como cada deputado é hoje, cada representante dos cidadãos, não só os deputados, mas os autarcas, os membros dos órgãos de soberania, são hoje bombardeados com fluxos de informação altamente exagerados. Mas que são também uma inevitabilidade destes novos tempos e que não me parece que nós tenhamos grande forma de alterar esta situação. Podemos, no entanto, adaptar-nos e ser minimamente resilientes à forma como os órgãos de soberania devem estar adaptados àquilo que é esta nova realidade. Depois, há também um problema que eu acho que todos constatamos, é o facto de, apesar dos mecanismos de aproximação entre cidadãos e eleitos serem superiores e serem cada vez maiores, o que é facto é que nunca, talvez como hoje, os cidadãos tenham sentido tão pouco representados pela democracia, e isto não é um problema português, é um problema de todas as sociedades ocidentais, e que eu arriscaria, se calhar, dizer que se prende muito com este bombardear de informação ao qual todos estamos sujeitos, que faz com que, quando nós apenas temos 30 segundos, 40 segundos para analisar um assunto, a formalidade das temáticas que os parlamentos ou que a política muitas vezes oferece não se consegue tornar minimamente atrativa nesses curtos tempos que todos nós, enquanto cidadãos, temos para analisar esses temas. Depois, e este é um problema com que nós temos que lidar, ou seja, o facto de hoje sermos menos representativos do ponto de vista não da legitimidade, mas da forma como conseguimos chegar aos nossos representados. Depois, e um dos pontos que foi muito debatido hoje à tarde, especialmente neste último painel, será o dos perigos deste novo mundo digital e a forma como ele também pode, de forma perniciosa, alterar a forma como nós nos comportamos uns com os outros. Mas o que é facto é que, mais uma vez, voltando também ao mesmo problema dos fluxos de informação, não acho que exista grande volta a dar, porque se há coisa que o Parlamento não pode fazer, é agir como se não fizesse, como um sistema isolado, que não faz parte desse mesmo mundo, que é hoje quase puramente, quase completamente digital, e no qual toda a informação circula dessa mesma forma. Não cabe na cabeça de muita gente hoje em dia, quando nós queremos comunicar com um familiar nosso, com alguém que está no estrangeiro, fazê-lo pelas vias tradicionais, mandar uma carta que demoraria 3, 4 dias a chegar, abdicando daquilo que são as formas de comunicação modernas que temos à nossa disposição e que nos permitem estar em qualquer ponto do mundo, do país, comunicar com as instituições o mais depressa possível. E depois dizer também que, e de forma relacionada com a forma como os cidadãos procuram hoje em dia obter informação junto aos órgãos de soberania, dificilmente alguém hoje em dia, e essa é uma das coisas que até temos vindo a debater no nosso grupo de trabalho, alguém hoje em dia acede ao site da Assembleia da República ou a qualquer uma das plataformas que são disponibilizadas, não indo à procura de um elemento em específico, ou seja, apenas com a curiosidade de perceber o que é que lá se passa. Porque a forma como nós hoje conseguimos aceder, ou como a informação nos entra pelos olhos adentro, nos entra pela casa adentro, faz com que, muitas vezes, isso possa ser usado para que nós cativemos o cidadão para as nossas plataformas, mas que dificilmente alguém entrará no nosso espaço, nem mesmo que esse espaço seja digital, a não ser que vá à procura de alguma coisa em específico ou de alguma coisa que lhe chamou a atenção. E é nesse ponto que me parece que não há grande volta a dar, que o Parlamento tem que estar adequado a essas mesmas solicitações. E desse ponto também acho que existem três pontos a destacar da discussão que tivemos até aqui hoje à tarde e das discussões que temos tido. Em primeiro lugar, é que foi a surpresa, eu também não sou deputado há muito tempo, sou deputado há menos de um ano, e uma das coisas que me fui apercebendo ao longo das reuniões que nós fomos tendo deste grupo de trabalho é que parte das boas ideias que nós íamos tendo sobre conteúdos que nós poderíamos disponibilizar aos cidadãos já existem. Existe um problema de acessibilidade e da forma como eles podem ser, como nós podemos tornar mais atrativos para que as pessoas sintam genuíno interesse em aceder a esses mesmos conteúdos. E, portanto, o Rodrigo Meita de Deus referiu logo na primeira intervenção, se nós não deveríamos desmontar a formalidade e o politiquês com que muitas vezes falamos para as pessoas. Mas também não me parece, confesso-vos, que nós possamos abdicar da formalidade dos conteúdos que é, no fundo, que é suposta existir na forma como um Parlamento funciona, da forma até burocrática como um Parlamento funciona, porque se há um organismo que não pode abdicar dessa complexidade e muitas vezes até da forma pouco atraente com que disponibiliza os seus conteúdos, é o Parlamento. Ou seja, e esse é outro dos pontos que eu acho que nós devemos destacar, é a forma como nós podemos ou não, e acho que ainda estamos longe de conseguir chegar a essa mesma resposta, como conseguimos fazer a quadratura do círculo entre aquilo que é o mundo digital, entre a velocidade da informação que nos chega e aquilo que é também o funcionamento do Parlamento, no qual nós não podemos adotar aquela estratégia de comunicação, como por exemplo Rodrigo falou, a propósito da Polícia de Segurança Pública. Acho que não será essa a melhor forma de nós o fazermos. Entendo, no entanto, e isso leva-me ao terceiro ponto que eu gostava de destacar naquilo que falámos hoje, que não é possível que nós façamos essa aproximação sem também colocarmos a tónica na educação e na forma como explicamos às pessoas aquilo que nós cá dentro fazemos, explicamos às pessoas, aos cidadãos, o jargão que se utiliza na Assembleia da República, o porquê de certo tipo de formalidades que nós vamos utilizando, e pela forma como também nós, e como também o sistema político, muitas vezes foi saindo e desresponsabilizando daquilo que é o ensino até nas escolas, da forma como cada cidadão, no estrito sentido da palavra, deve percepcionar a forma como os seus representantes executam o seu trabalho diário. Ora, este é um ponto fundamental para levar àquilo que me parece que é uma das grandes preocupações e que deve ser, e que tem sido deste grupo de trabalho, que é a forma como nós também conseguimos resolver o fosso que é cada vez maior entre a política, entre os representantes políticos e as novas gerações. E acho que não há grande forma de o fazermos a não ser com pedagogia. Com pedagogia explicando exatamente o que é que se passa, porque é que se passa, fazendo com que as pessoas se interessem pela forma como os parlamentos, os órgãos de soberania se relacionam, inovando também, e acho que a Presidência da República tem sido, de alguma forma, a forma como esta Presidência da República, como este mandato tem sido exercido, também demonstra, de alguma forma, como é possível ter novas abordagens à forma como o poder político se pode comportar, retirando muitas vezes alguma formalidade, mas não abdicando dela noutros pontos. Mas é essa que parece-me que é aí a chave do nosso trabalho e é aí que nós podemos, de alguma forma, ser mais eficazes. E, por fim, falar-vos também de um ponto que me parece que é uma perspectivação daquilo que pode ser o futuro do sistema democrático e que nós não abordámos muito hoje à tarde, mas a forma como os novos meios, como o digital, pode ajudar ao aumento e ao incremento da democracia direta, ou se isso tem ou não uma que traz ganhos para a forma como o sistema democrático pode funcionar. Sabemos também dos perigos que esse tipo de mecanismos pode representar, mas estou, no entanto, convicto de certo tipo de participação, como sejam os orçamentos participativos, e até alguma aculturação na forma de tomemos decisões mais responsabilizadas, às quais responsabilizamos mais os cidadãos, à corresponsabilização da tomada de decisão, pode ajudar a que os cidadãos também sintam que as decisões são tomadas de forma mais democrática e que eles são mais envolvidos nela. Porque se há um facto que nós não podemos descurar é que não há democracia sem, pelo menos, sem um sentimento de representação eficaz. E aí, acho que, apesar de tudo, também não tenho a ambição de que nós o possamos resolver nos próximos meses ou neste grupo de trabalho. Mas é um problema, talvez até civilizacional, é que é difícil nós mantermos regimes democráticos onde cada vez mais os cidadãos sentem que não são realmente ouvidos, que não são realmente representados, independentemente de ser esta, provavelmente, a era em que os seus representantes mais esforço fazem para ser escrutinados e para mostrar o trabalho que efetuam no dia-a-dia. E, portanto, seria apenas estas algumas considerações que eu gostava de vos trazer, felicitando mais uma vez os meus colegas pelo trabalho que têm realizado e agradecendo a todos os que estiveram também cá presentes hoje para nos ajudarem a fazer este trabalho que eu espero que vá dar e tenho certeza que vai dar bastantes frutos.
Muito obrigado, Ivone Gonçalves. Passo agora a palavra ao deputado do Bloco de Esquerda, Luís Monteiro, por favor.
Muito boa tarde, Sra. Presidente. Boa tarde a todos e a todas os presentes. Quero, antes de mais, também agradecer toda a informação, toda a opinião, todo o debate que tivemos aqui durante toda esta tarde. Acho que foi importante, não só para quem cá esteve, mas também, com certeza, para quem está neste grupo de trabalho, para todos os funcionários da Assembleia da República que nos acompanham neste grupo de trabalho, que também tenham feito um trabalho excepcional do ponto de vista de troca de informação. E é também paradigmático, quando falamos em Parlamento Digital, aprendemos muitas coisas neste grupo de trabalho, nós próprios deputados, que utilizamos diariamente estes mecanismos legislativos, de requerimento, de pergunta, e, portanto, é sempre importante também conhecer o Parlamento do lado do cidadão, mas também do lado do deputado e do trabalho que desenvolvemos aqui. A minha dificuldade em falar deste tema, pela minha aproximação académica, eu estudei arqueologia, portanto estou do outro lado da barricada, talvez seja também alguma facilidade em tentar pôr-me de fora e perceber, para quem não entende ou para quem percebe pouco ou tem uma ligação meramente de utilização do dia-a-dia, do Parlamento Digital, de espaços digitais, da internet, das redes sociais, que mecanismos e que problemas é que ainda encontrava em todos estes espaços. E foi e admito que foi, talvez, um desafio grande. Em primeiro lugar, porque não estou completamente de fora. E, portanto, o facto de fazer aqui o dia-a-dia como parlamentar obriga-nos a ter uma proximidade com esta realidade totalmente diferente de um cidadão. Por outro lado, reconheço que, por muito que o dia-a-dia seja feito hoje em dia com instrumentos digitais, eu nunca dei entrada de um projeto de lei que não fosse através de instrumentos digitais, portanto, há projetos de lei que eu depois só vejo em papel se por acaso algum partido político pedir uma alteração. Faço todo um processo legislativo sem nunca ver um papel impresso daquilo que produzi, daquilo que deu entrada nos serviços, que é discutido em plenário e que depois vai parar, se aprovado, ao Diário da República. É interessante perceber que há uma, não digo dois mundos, mas uma dualidade na relação que nós temos com estas realidades. E se por um lado admitimos que com o aparecimento da internet foi uma revolução na comunicação e também na comunicação política, e já falarei das redes sociais, mas a internet principalmente, também é verdade que não devemos olhar para estes novos instrumentos, se me permitem a análise, com alguma histeria desnecessária, ou seja, eles são valiosos instrumentos de comunicação, não passam, nem devem passar, de valiosos instrumentos de comunicação. E com isto quero dizer que seria ingênuo achar que a revalorização de um Parlamento digital iria alterar profundamente a relação dos cidadãos com a política ou com os políticos. Será ingênuo achar que a criação de um qualquer espaço numa rede social, do Parlamento, de um órgão governamental, de um órgão de soberania, vai alterar completamente a visão de os eleitores em relação ao trabalho que é lá produzido. E, portanto, é importante que, com serenidade e com clareza, percebamos que, por um lado, o Parlamento deve-se abrir a novos espaços de comunicação. Uma das primeiras intervenções que pude fazer logo no início dos trabalhos deste grupo foi alertar para o facto do Parlamento Digital, a meu ver, não ser apenas o site do Parlamento. O Parlamento Digital é o Parlamento digitalmente, e quando falamos digitalmente é na internet, nas redes sociais, tudo que não seja materialmente palpável, mas que as pessoas consigam chegar mais rapidamente a nós. Se por um lado, como estava a dizer, é importante que nós aprofundemos todos esses espaços e todas essas formas de comunicação, também é verdade que não podemos extrapolar num grupo de trabalho uma visão que sim merece um debate mais aprofundado, um debate político, ideológico, e que é o debate que é feito aqui dentro. E é importante não confundir a forma com o conteúdo. O Parlamento tem vindo a trabalhar ao longo dos anos, não falo por experiência própria, estou eleito há menos de um ano, mas tem vindo a trabalhar ao longo dos anos numa nova imagem de maior proximidade com os eleitores. E como já foi aqui dito, isso não significou que os eleitores sentissem uma maior proximidade com o Parlamento. Podem ter sentido, sim, uma maior proximidade com o site do Parlamento, ou com espaços digitais, onde encontram mecanismos para chegar aos deputados, para chegar às comissões, para chegar às discussões em plenário, para chegar às decisões políticas aqui tomadas. Mas os objetivos que nós devemos tirar, principalmente destes colóquios, é que parte dos medos que nós possamos ter em relação às redes sociais, acho que se resolvem se percebermos o que é que nós queremos dessas redes sociais. E o Parlamento aí tem uma função muito mais difícil até do que qualquer político, mesmo que ocupe os lugares mais cimeiros da hierarquia e dos lugares mais cimeiros de órgãos de gestão e de órgãos de soberania. É totalmente diferente pensar, desenhar, planear uma página de Facebook para a Assembleia da República do que um qualquer assessor planear um Twitter do Presidente da República ou do Primeiro-Ministro ou de um Secretário de Estado ou de um deputado. E esta relação entre o que começou por ser um lado B da política para os políticos, as redes sociais significaram primeiramente um lado B da política, hoje muitas das vezes significam um lado A. E conhecemos muitas posições políticas tomadas por chefes de Estado, por deputados, por ministros, através das redes sociais e não através de um documento formal, de uma conferência de imprensa, de uma qualquer notícia, pelos órgãos oficiais. Esta revolução faz com que o Parlamento tenha ainda uma dificuldade acrescida, que é como é que regimentalmente continua a cumprir todo o seu funcionamento, que é inclusive é aprovado pelos deputados da Casa, e ao mesmo tempo consegue ter uma imagem nova, também jovem, porque quando falamos de redes sociais, é verdade, hoje já falamos de uma imensidão e de uma capacidade intergeracional, mas falamos principalmente nas camadas mais jovens que utilizam, nomeadamente o Instagram, ou que utilizam o Snapchat, ou que utilizam o Facebook ou o Twitter, como é que consegue, dentro, conservar uma imagem de um órgão de soberania e a sua figura institucional, mas ao mesmo tempo ter uma capacidade comunicativa completamente diferente. Esse desafio foi-nos colocado, colocamos a nós próprios neste grupo de trabalho, e tenho a certeza que depois do dia 2 saímos daqui mais ricos, não com respostas absolutas, mas com mais caminhos para aprofundar e para caminhar para os próximos tempos para o Parlamento Digital. Obrigado.
Agradeço ao Luís Monteiro. O deputado João Almeida, do CDS, pede que relevemos a sua falta, que é incontornável pelo facto de ter outro compromisso no quadro de uma comissão de inquérito, e assim sendo, e feita esta justificação da sua ausência, peço ao deputado Bruno Dias, do PCP, que faça o seu depoimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimentando todos e agradecendo a presença e a participação de todos nesta nossa iniciativa. Há uma referência que eu penso que não pode deixar de ser feita na sessão de hoje, até porque eu, se não estou em erro, há um elemento que é indissociável de toda esta discussão. Eu penso que até terá sido, de certa forma, um ponto de partida e um ponto de pé de saída para esta discussão, que é o facto de estarmos a assinalar, nesta altura, os 40 anos da Constituição da República Portuguesa. A Constituição de 76, no âmbito de cuja comemoração e no âmbito de cuja evocação, nós queremos ir à raiz. Não sei se isto é ser radical, mas pelo termo da semântica vai lá dar, mas ir à raiz da nossa democracia e da nossa Constituição, e no âmbito dessa leitura ou dessa releitura da nossa Constituição, encontrarmos este artigo 2º, que diz que a República Portuguesa é um Estado de Direito Democrático baseado na soberania popular, no pluralismo de expressão e organização política democráticas, no respeito e na garantia de efetivação dos direitos e liberdades fundamentais, na separação e interdependência de poderes, visando a realização da democracia económica, social e cultural e o aprofundamento da democracia participativa. É aqui que nós estamos, é aqui que nós queremos estar, do ponto de vista da discussão e da reflexão em torno dos novos caminhos e das novas soluções para envolver de facto os cidadãos nos processos de decisão, no debate político, na vida da Assembleia da República, porque é disso que tratamos enquanto esta discussão se realiza. Nós temos em conta que as plataformas tecnológicas são as ferramentas de que falamos, ou as de que mais falamos hoje, serão boas ou más, conforme a utilização que fizermos. Ora, o objetivo, a razão de ser, eu diria, o ponto de partida da utilização que se coloca nesta discussão, do nosso ponto de vista, são de facto essa questão central, o aprofundamento da democracia participativa. E é esse o ponto de partida que assumimos. E isso implica, inclusive à luz do que aqui ouvimos e discutimos durante esta tarde, e não querendo sistematizar ou sintetizar, mas há estas duas ideias que saltam à vista daquilo que tem sido discutido. São os dois elementos fundamentais, o acesso à informação e a possibilidade de intervenção por parte dos cidadãos, individual ou coletivamente considerados, no debate político em sentido amplo e nos processos de decisão política. E nós referimos o acesso à informação e a propósito das muitas vezes que se falou da página da Assembleia da República na internet ou da emissão em direto dos trabalhos parlamentares por emissão televisiva ou por emissão televisiva na internet. Nós falamos do acesso à informação em relação ao processo legislativo, nós falamos do acesso à informação no escrutínio sobre a vida da Assembleia da República e do seu funcionamento, que queremos que seja cada vez mais, de uma forma mais simples e mais clara, mas não simplista, de uma forma mais direta e mais objetiva, mas não redutora, abrindo o caminho que temos que percorrer até à informação de que precisamos de facto e à informação que vamos descobrindo que precisamos. Porque há muita informação que podemos não saber que precisamos se nós não quisermos saber que ela é necessária. A possibilidade de intervir, de nos fazermos ouvir enquanto cidadãos, com o incentivo a uma participação qualificada, envolvendo a reflexão e a vontade de agir, com um aspecto que para nós é aqui fundamental, é que não há fórmulas mágicas, nem há propriamente prazos de validade universais, porque Se é verdade, já o Brecht dizia, que o novo nasce do velho, e por isso mesmo é que é novo também, convenhamos que o velho coexiste com o novo. E não foi dito hoje, se calhar ficava mal, que há muitas pessoas que escrevem cartas para a Assembleia, com a sua caneta, na sua folha de papel, e põem no meio e mandam para os deputados da Assembleia, para o Sr. Presidente da Assembleia, para os parlamentares, para os presidentes das comissões parlamentares. Há muitas pessoas que telefonam 800 200 358, é a linha verde para ligar para o grupo parlamentar do PCP. Cada grupo parlamentar tem o seu número de telefone, que as pessoas muitas vezes utilizam. Utilizam mais do que se possa pensar. Porque nós não vamos acreditar que há um exército, ou vamos lá desmilitarizar o termo, que há um conjunto muito grande de cidadãos que estão avidamente à espera que a gente apareça no Twitter para começarem a participar. Nós estamos a falar de uma participação que tem que ser incentivada, até porque ela existe e tem condições e tem aptidões e tem vontade da parte da população portuguesa e tem que ser respeitada, valorizada e incentivada essa participação. As plataformas tecnológicas são as ferramentas que nós queremos acrescentar àquelas que já existem. O telefone é uma ferramenta, a caneta é outra, a conta no Twitter será outra. Mas há um aspecto que nos parece fundamental. É que não é aceitável que a discussão ou a simples ideia de democracia participativa seja, como poderá existir em alguns momentos, em algumas cabeças, a tentação para resvalar para uma ideia de democracia participativa reduzida a uma visão fragmentária e individualista de interatividade entre um órgão de soberania e um cidadão isolado, fechado em casa ou fechado de outro lado qualquer, cuja cidadania dependa de uma conta numa plataforma qualquer, nesta ou naquela. Porque, convenhamos, nós não estamos apenas, enquanto grupo parlamentar, para não falar por outros, enquanto grupo parlamentar, para não falar por outros, nós não estamos apenas abertos à participação e à opinião e ao contributo de cada cidadão individualmente considerado que, a partir da sua conta de e-mail ou da sua conta de plataforma dita rede social, chamemos-lhe assim para simplificar, faça chegar à Assembleia ou ao grupo parlamentar do PCP a sua ideia, a sua proposta. Queremos isso, mas queremos muito mais. Queremos o respeito pela participação e pelo direito de participação das organizações em que os cidadãos participam e intervêm e se organizam e lutam no dia-a-dia no terreno. Será um escândalo para alguns, mas ainda há comissões de moradores. Será um escândalo para alguns, mas há pessoas ligadas a comissões de moradores, a coletividades de cultura e recreio, a comissões de trabalhadores, pasme-se. E pronto, mas também há pessoas que estão em comissões de trabalhadores que têm em conta nesta plataforma ou naquela e que mandam e-mails uns para os outros. Portanto, não estamos a falar de dimensões e realidades incompatíveis entre si. Não, nós queremos fomentar a democracia participativa, aprofundar a democracia participativa, artigo 2º da Constituição. E, de facto, nós não queremos fechar caminhos nenhums, queremos abrir novos caminhos, acrescentar possibilidades, acrescentar ferramentas, acrescentar meios, e as ferramentas e a informação que estão já hoje disponíveis na página da Assembleia, como aqui foi dito, e é de facto verdade, muitas vezes não sabemos que lá estão, já foram dados aqui vários exemplos, e já tivemos vários testemunhos ao longo do trabalho deste grupo de trabalho da Assembleia da República, testemunhos muito qualificados, que surpreenderam alguns de nós, chamando a atenção para o quadro comparativo no plano internacional, em que a Assembleia da República de Portugal se destaca pela positiva, com essa informação, com essa transparência, com essa possibilidade de escrutínio. Temos que trabalhar melhor na possibilidade de abrir caminho, até porque há outra forma de navegar na internet hoje em dia, porque há mais pessoas a navegar na internet hoje em dia. E, portanto, não temos as mesmas técnicas daqueles poucos que há 20 anos navegavam, porque há uma abrangência muito maior e, portanto, isto implica outra acessibilidade. E isso significa estarmos com essa resposta, que antes, se calhar, não se faria sentir a mesma necessidade que hoje se faz sentir. Mas eu gostava de partilhar convosco o que há pouco aconteceu com o Sr. Manuel Almeida. Durante a tarde de hoje, o Sr. Manuel Almeida, que mora no Conselho de Almada, contactou a Assembleia da República, eram umas 15 horas e 20 minutos, quando percebeu que este debate não estava a ser transmitido no canal do Parlamento. Contactou o gabinete do Sr. Presidente da Assembleia, com conhecimento aos grupos parlamentares, e de imediato teve uma resposta da Assembleia da República dizendo, sim senhor, recebemos a sua mensagem, vamos dar devida nota, vamos tomar boa nota e analisar o que está a passar. Uma resposta muito rápida, e o Sr. Manuel Almeida, que talvez não esteja a ver agora de outra forma, que eu já vou contar, ficou indignado porque precisava de saber mais qualquer coisa. E, de facto, passado alguns minutos, soube mais qualquer coisa, porque houve outra resposta da Assembleia da República, dirigida ao Sr. Manuel Almeida, vai às 16 horas, dando nota com o link para a emissão em direto no canal Parlamento através da internet, e se calhar a esta hora estará talvez o Sr. Manuel Almeida a acompanhar esta emissão e estes trabalhos, com uma coisa que passou a conhecer e que não tinha obrigação de conhecer, e agora sabe. Sabe que há uma emissão multicanal dos trabalhos parlamentares que através da internet é possível aceder diretamente. No canal Parlamento, na televisão, a esta hora está a dar seguramente uma audição de um senhor ministro ou de uma senhora ministra na Comissão Parlamentar. Esta emissão no canal televisivo está a passar na televisão em diferido. Na internet passou em direto. Ora bem, nós temos um conjunto de ferramentas que podem, de facto, ter um potencial de aproveitamento realmente aí sim nas ditas plataformas, com os links, com a abertura, com a divulgação, com a informação que está agora a dar neste momento em direto, aquela reunião, aquela audição. Temos muito por onde andar, mas temos muito também que, de facto, defender. Temos muito que defender, e eu aqui quero usar aquela expressão popular de não deitar fora o menino com a água do banho. Nós temos muita coisa muito boa do ponto de vista da informação e da capacidade de escrutínio à Assembleia da República e não a queremos estragar. Nós não queremos, digamos, diminuir qualitativamente e até quantitativamente, degradar o acesso e a relação qualificada que queremos ter enquanto órgão de soberania e pela parte do PCP contribuir nesse sentido para com a população. Falou-se já de iniciativas legislativas aprovadas. Em 2007, a Assembleia da República aprovou uma proposta do PCP que tinha como primeira medida, como primeira proposta, disponibilização em formato aberto de toda a informação e documentação publicada nos sítios internet e internet da Assembleia da República, permitindo aos seus utilizadores o acesso a todos os conteúdos de forma não condicionada ao uso de software proprietário. Estamos quase lá. Está praticamente tudo assim. Está praticamente tudo, falta uma coisa ou outra, mas é um caminho que temos ainda a percorrer. Isto é fundamental que se mantenha, principalmente quando estamos a discutir as ditas redes sociais. Nós não podemos esquecer que é fundamental, que é uma questão fundamental de cidadania e liberdade, não deixarmos informação fundamental de um órgão de soberania ser capturada, ser informação capturada em plataformas proprietárias, que, tal como durante a tarde foi dito pelo Tiago Mota Saraiva, tal como acontece com algumas petições, podem desaparecer porque é uma plataforma proprietária. E nós não podemos ficar reféns, enquanto cidadãos, enquanto Estados, enquanto povos, não podemos ficar reféns de soluções desse género. Para terminar, e peço desculpa, nós estamos habituados ao relógiozinho e como hoje não temos, às vezes distraímos. Peço desculpa, mesmo para terminar. Uma questão que não tem nada a ver com tecnologia, mas que tem tudo a ver com democracia. Falou-se muito das petições também, e tem-se falado ao longo dos nossos trabalhos. Temos falado da questão das plataformas digitais para a entrega da petição, para acompanhamento da petição, etc. A Assembleia da República, tive há bocadinho a confirmar no site, tem 74 petições em apreciação. A mais antiga, que está em apreciação, foi entregue em outubro de 2012. Tinha e tem 11.496 assinaturas, é a petição 193/12, contra as más condições nos canis pelos direitos dos animais. Há um senhor deputado relator, tem a incumbência de tratar deste processo, lá atrás suas razões, e está mais demorado. Isto não é um problema tecnológico, isto é um problema democrático. Estamos há 4 anos com estas pessoas, com estas quase 12 mil pessoas, que se dirigiram à Assembleia da República à espera de uma resposta sobre a petição que colocaram. Isto não é uma questão tecnológica. Também não é uma questão tecnológica que haja petições, são 28, a aguardar decisão sobre a sua admissibilidade. Algumas são muito recentes, perfeitamente natural, compreende-se perfeitamente. Mas há petições, não vou citar vários exemplos, vou citar só um, que foi entregue em abril, tem 5.100 assinaturas, solicita a revogação do Decreto-Lei 133/2013, que aprova o regime jurídico do setor público empresarial. Foram trabalhadores de muitas empresas que foram prejudicados, salários cortados, direitos retirados, contratação coletiva revogada por um decreto-lei, e eles dirigem-se ao Parlamento, são 5.100 naquela petição, estão à espera que haja uma deliberação sobre a admissibilidade da petição. Não há relator ainda. Isto acontece também com outra petição com 3.629 assinaturas sobre o dia da inclusão e outra que está à espera de deliberação desde o dia 8 de janeiro, sobre as remunerações aos profissionais dos registros e notariado. Há qualquer coisa errada aqui. Há qualquer coisa errada. Isto não é um problema digital, mas é um problema democrático. E por isso nós fazemos questão, quando discutimos estas matérias da democracia participativa e do Parlamento Digital, não esquecermos também as questões analógicas e não apenas nas normas e standards, ter mesmo uma perspectiva aberta. Temos que ter uma visão aberta, ampla, integrada, daquilo que é preciso fazer todos os dias para defender, praticar e aprofundar a democracia participativa. Fico por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Bruno Dias. Palavra à Sra. Deputada Luísa Apolónio, do Partido Ecologista aos Verdes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar todos os presentes. E eu vou procurar ser muito breve, primeiro porque já praticamente tudo foi dito e, em segundo lugar, porque eu vim aqui hoje mais para ouvir do que propriamente para falar. E acho que foi muito importante ouvir. Não tive a oportunidade de estar a conferência toda porque tive hoje o Sr. Ministro do Ambiente também na comissão, tive que compatibilizar estas duas participações, mas daquilo que tive a oportunidade de ouvir aprendi muitíssimo. E, portanto, saio daqui muito mais enriquecida como membro deste grupo de trabalho do Parlamento Digital. E acho que temos condições de desenvolver um trabalho muitíssimo bom, para o qual estamos mandatados, mas também tenho a certeza de uma coisa: qualquer que sejam os passos, as medidas, as soluções que venhamos a encontrar e a concretizar, nunca agradará a toda a gente. Isso também não há dúvida nenhuma sobre isso. E acho que as discussões que foram travadas hoje, muito interessantes, deu para perceber isso com grande clareza, porque as experiências também são muitas, são diversificadas, e eu também considero que é muito importante termos muito presente o que é que nós queremos exatamente para o Parlamento. Acho que é um bom ponto de partida de reflexão. Bom, e por falar em ponto de partida, eu gostava de dizer qualquer coisa primeiro sobre o site e depois sobre as redes sociais e depois calmo. Sobre o site, para dizer que das diversas audiências que nós também já tínhamos tido antes desta conferência, foi perfeitamente notório, fundamentalmente através daquelas pessoas que já fizeram estudos comparados com sites de outros parlamentos, que nós partimos de uma base muito elevada no nosso trabalho. Ou seja, nós temos um excelente site da Assembleia da República e os serviços fazem um trabalho hipermeritório com a atualização sucessiva desse site da Assembleia da República. Temos uma informação muitíssimo completa e às tantas até nos podemos perguntar se não temos mesmo informação a mais. Eu acho que não. Acho que temos informação muito adequada, se calhar é preciso termos mais, mas há uma coisa que eu me estava a questionar ainda há bocado, que é como é que alguém que consulta o site da Assembleia da República consegue dizer que não é possível pesquisar por deputado ou não é possível pesquisar por grupo parlamentar. E eu também quero dizer que nós também não temos que responder às tantas à preguiça que algumas pessoas têm de procurar. Mas temos uma obrigação. Temos uma obrigação de tornar o site de mais fácil acesso. Isso temos, naturalmente. Por exemplo, este exemplo que o Bruno estava a dar, de um senhor que não tinha a mínima noção, e tenho a certeza que a maior parte dos cidadãos, eu também não sabia, sou através do Bruno, pronto, que esta emissão, esta conferência, estava a ser transmitida em direto, era possível assistir a ela, aos trabalhos em direto, através do site do Parlamento. Então, se calhar, eu não sei, que não percebo nada de construção de sites nem nada, mas se calhar não era mau que numa primeira página do Parlamento houvesse qualquer coisa que dissesse qualquer coisa do género, assista em direto, e fosse uma coisa interessante que fosse mudando consoante aquilo que era transmitido em direto, porque hoje estão a ser transmitidas em direto através do site do Parlamento N coisas, N comissões onde estão N ministros, esta conferência, pronto, muitas coisas em simultâneo. Isso é um instrumento muito potente que o Parlamento tem para chegar às pessoas e para as pessoas chegarem ao Parlamento. Portanto, como arrumar, como simplificar, como tornar mais atrativo, como tornar mais fácil acesso o site do Parlamento, é um trabalho que nós devemos realizar. Depois, gostava de dizer qualquer coisa também sobre o canal Parlamento. Eu também eu depois fiquei um bocadinho arrependida de não ter seguido ali o exemplo da Isabel, de ter feito uma intervenção no painel anterior, porque acho que era muito interessante a discussão que estava a estabelecer. Mas a minha experiência pessoal dita-me que o canal Parlamento foi uma coisa relevantíssima criada na Assembleia da República, como forma de chegar aos cidadãos. Aquilo que os órgãos de comunicação social não transmitem, o canal Parlamento transmite. Ainda há bocado, no painel anterior, dizia-se assim, porque a informação não traz o argumento, traz o soundbite, a frase mais chamativa. É verdade, mas agora também não nos vamos pôr aqui a dissertar sobre que tipo de informação é que temos, que não é este o espaço para isso, como é evidente. Mas o canal Parlamento transmite os debates na íntegra e transmite os argumentos ou a falta deles. Os cidadãos avaliarão, como é evidente. Agora, os cidadãos têm a oportunidade de assistir a tudo quanto é dito. E eu digo-vos uma coisa, o canal Parlamento é muito visto. Eu não tenho a mínima noção se há estudos que nos mostrem quantas pessoas é que vêem. Pronto. Eu não conheço. Mas a minha experiência pessoal dita-me que há muita gente que vê o canal Parlamento. Porquê? Porque eu sou contactada por muita gente que viu qualquer coisa no canal Parlamento e quer esclarecimentos adicionais, quer acrescentar mais qualquer coisa. Mas o canal Parlamento trouxe uma coisa relevantíssima, que era, antes dele existir, para as pessoas o que existia no Parlamento era o plenário, porque era o espaço visível na informação. Com o canal Parlamento e este alargamento, lá está, do audiovisual nas diversas comissões, nas 6 salas das comissões cá de baixo, as lá de cima julgo que não têm, as pessoas passaram a perceber que, para além do plenário, há um espaço relevantíssimo de intervenção no Parlamento, que são as comissões. Agora, há outros espaços que não chegam através do canal Parlamento. E é aí que eu acho que as redes sociais também podem ter um papel muito importante, que é mostrar ainda mais do Parlamento. E agora passo para as redes sociais para dizer o seguinte, sem que eu tenha uma reflexão completamente fechada sobre a matéria, aquilo, neste ponto em que estamos e daquilo que eu vi, daquilo que me parece, eu vejo a participação do Parlamento nas redes sociais como um complemento, e se calhar a palavra que eu vou utilizar não está bem empregue, de informação aos cidadãos, ou de comunicação com os cidadãos. Quando eu digo de informação, não é de comunicação social, não é isso, é a possibilidade de informar sobre as visitas que podem ser feitas ao Parlamento, sobre o Parlamento dos Jovens, sobre os eventos culturais que nós vamos aqui tendo e, evidentemente, sobre a essência daquilo que é o Parlamento, que é o debate político que se vai fazendo, a agenda política que se vai construindo. Toda essa informação a chegar através das redes sociais aos cidadãos, eu acho que é muito importante, porque é mais um braço para chegar aos cidadãos, para lançar o Parlamento aos cidadãos, para o não desconhecimento, para trabalharmos para o não desconhecimento dos cidadãos. Agora, também já aqui foi dito, e é bem verdade, nós temos já muitas formas de comunicação direta com os cidadãos. A carta, como aqui foi referido, o telefonema, como aqui foi referido, no Grupo Parlamentar dos Verdes também recebemos mais telefonemas do que aquelas cartas manuscritas. Mas recebemos muitos e-mails. Aquela criação do Correio do Cidadão foi o que nós... Eu que cheguei a receber, havia um jornalista que dizia que recebia 50, 60 mensagens, não era? Diariamente. Eu recebo, às vezes, mais ou menos essa quantidade de e-mails para ver por dia e às vezes mais. Não são todos cidadãos que 50 ou 60 cidadãos que desatam a contactar com, neste caso, uma deputada dos Verdes num dia. Mas são muitíssimos os cidadãos que utilizam o Correio do Cidadão para fazer o contacto com o grupo parlamentar e com o deputado em concreto. A experiência que eu tenho é que esse contacto direto com o deputado não veio substituir outros mecanismos, como, por exemplo, os pedidos de audiência, que nós continuamos a receber em número muito alargado, não vem substituir, vem a trazer mais cidadãos que não contactariam com o deputado por outra via e, por aquela forma, contactam. Pronto. Isto é da experiência que eu tenho. Agora, atenção, porque quando um cidadão manda um e-mail, o contacto é entre o cidadão e a deputada, e a deputada e o cidadão, quando responde. No Facebook, que é a rede social que eu utilizo, e, portanto, já estive no Twitter e desisti, não gostei daquilo e passei para o Facebook, pronto. E é aí que me tenho mantido. No Facebook, atenção, o contacto não é entre o cidadão e o deputado ou uma instituição, é o cidadão a falar para um montão de cidadãos, é o cidadão a falar em público. Portanto, é uma coisa completamente diferente. É o cidadão, sob o pretexto de contactar com a instituição ou com o deputado em concreto, ou mantendo essa vontade de contactar com a instituição ou com o deputado em concreto, ele sabe que está a falar para um público em geral quando põe um comentário qualquer num post. E, portanto, isto é, acho que é um dado também interessante. E mesmo para terminar, eu não acredito, sinceramente, neste momento, não acredito que as redes sociais possam constituir para uma instituição, para um órgão de soberania como a Assembleia da República, um espaço de participação dos cidadãos. E eu acho que até seria relativamente pobre que a Assembleia da República instituísse esse espaço como espaço de participação dos cidadãos. O que eu acho é que mais informação chegue a ela por onde chegar, não é? É sempre uma forma de estímulo à participação dos cidadãos. Porquê? Quanto mais informação os cidadãos tiverem, mais vontade quase inata têm de participar. Porque se estão informados sobre a agenda parlamentar, se estão informados sobre o que se está a discutir na Assembleia da República e por aí fora, há quase um ímpeto, caso haja interesse, caso seja um cidadão interessado em participar. Um cidadão interessado não tem que ser interessado em tudo, porque há cidadãos interessados numas matérias e há cidadãos interessados noutras matérias. Pronto, toda esta multiplicidade de coisas, toda esta diversidade de realidades, porque nós estamos apenas numa, estamos em diferentes realidades e até já virtuais, que nós, também neste grupo de trabalho do Parlamento Digital, temos que continuar a ouvir, a pensar, a refletir, a refletir, a debater, e há de haver um período em que havemos de concluir qualquer coisa. Obrigada.
Obrigado, Elisa Apolónio. A hora, como se vê, está bastante adiantada. Eu perguntava à assistência, depois de ter feito esta afirmação dissuasora quase, se alguém deseja colocar alguma questão à mesa. Dá-se mesmo a ver que foi uma afirmação dissuasora. Em função disso, eu próprio me vou penitenciar e, portanto, não vou usar da prerrogativa de estar deste lado para prolongar o tempo destes trabalhos. Queria agradecer penhoradamente, desde logo aos meus colegas membros do Grupo de Trabalho em representação dos vários grupos parlamentares, mas também aos senhores dirigentes da Assembleia da República, faço pessoalmente na pessoa do senhor Secretário-Geral, com esses agradecimentos extensíveis aos dirigentes dos vários departamentos que têm vindo a concorrer neste trabalho, fazendo a demonstração de que há aqui um compromisso partilhado e que permite estabelecer um largo consenso de vontades, quer entre grupos parlamentares de opções políticas diversas, como sabemos, com os serviços da Assembleia empenhados na modernização e na valorização do Parlamento. Não vou repetir o que os meus colegas disseram, mas creio que todos podemos sair daqui com a consciência de que já há um longo trabalho feito e, portanto, aquilo que vamos fazer de novo, como há pouco foi referido, não é deitar fora aquilo que poderíamos dizer o velho, mas que eu prefiro dizer aquilo que já está consolidado e adequadamente sustentado na vida do Parlamento, aprender, todavia, com as novas realidades e com as exigências que elas nos colocam, para compreender que temos que não desistir de procurar ter interlocutores e, na medida do possível, que esses interlocutores possam ser interativos com a vida ativa do Parlamento. Se o fizermos, através do site, da sua modernização, cujos trabalhos estão em curso, consequentemente do seu aperfeiçoamento, tornando-o mais valorizado e mais amigável, através da importância aqui demonstrada do canal Parlamento, através da desmaterialização integral do processo legislativo, já largamente concretizado, mas a crescer ainda de trabalhos de sustentabilidade nesse domínio, através justamente da criação de plataformas digitais que permitam que essa interação com os cidadãos, nas petições, nas iniciativas legislativas de cidadãos, na possibilidade de apresentação de sugestões de perguntas para os vários momentos dos debates parlamentares, e abrir a porta em relação à interação do Parlamento no domínio das redes sociais. É um desafio premente que neste momento nos está colocado, tendo naturalmente que distinguir com bom senso, o bom senso também aqui foi referido esta tarde, entre aquilo que deve ser a interação individual do deputado ou coletiva do grupo parlamentar, naturalmente na linha de uma posição política própria que a cada um compete defender, do que deve ser a comunicação institucional do próprio Parlamento nessas redes sociais. Sabendo fazer estas distinções, encontraremos certamente as respostas adequadas. É neste conjunto de matérias que estamos a trabalhar, em relação às quais procuraremos, na medida do possível, inovar, e teremos todo o gosto em poder tomar uma outra iniciativa para apresentar precisamente o balanço destes trabalhos. Muito obrigado a todos pela vossa presença e pela vossa participação.